Cara studente, cara studentessa, benvenuto, benvenuta a un'altra lezione di dialogo, al nostro momento di chiacchierare dell'unità 18. In questa lezione andremo ancora da Valentina e Raffaello e vedremo come continuano le loro conversazioni. Valentina continuerà a parlare con l'amico di Raffaello, Constantin, che lavorava in una banca, vi ricordate? Impareremo un po' di vocabolario su come aprire un conto in banca in Italia, quindi informazioni molto utili. Bene, passiamo subito alla nostra sfida di oggi. Vamos pro nosso desafio. Concentrati, mettiti gli auricolari e io torno subito.
Constantin, quindi cosa devo sapere per aprire un conto in una banca italiana?
Beh, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica, cioè un privato, oppure per una persona giuridica, vale a dire una impresa.
Come in Brasile, l'idea è di farlo per la mia agenzia di viaggi. D'accordo, poi?
In tal caso ti faranno parlare con un gestore imprese, che ti porrà tutta una serie di domande su di te e sulla tua impresa per poterti proporre il contratto più adatto.
Va bene. E dimmi, quali sono i documenti necessari?
Ah, prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero?
Sì, è lì che l'ho creata. Perché?
Perché per le aziende straniere c'è tutta una serie di controlli e di ricerche interbancarie al fine di verificare che abbiano tutte le carte in regola.
Per vedere se non sono coinvolti in attività illegali, vero?
Proprio così, hai capito perfettamente. Ora, per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno sicuramente gli atti costitutivi della tua impresa, come la partita IVA. Inoltre dovrai fornire i tuoi documenti personali, il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità, come il passaporto o la carta d'identità.
Ma io non ho il codice fiscale. È assolutamente necessario?
Sì, il codice fiscale è indispensabile. Ma senti un po', Valentina, considerando il tuo profilo e le tue esigenze, perché non valuteresti l'opzione di un conto in una banca online?
Sai che ti dico, Constantin? Mi hai letto nel pensiero. Constantin, quindi cosa devo sapere per aprire un conto in una banca italiana?
Beh, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica, cioè un privato, oppure per una persona giuridica, vale a dire una impresa.
Come in Brasile, l'idea è di farlo per la mia agenzia di viaggi. D'accordo, poi?
In tal caso ti faranno parlare con un gestore imprese, che ti porrà tutta una serie di domande su di te e sulla tua impresa per poterti proporre il contratto più adatto.
Va bene. E dimmi, quali sono i documenti necessari?
Ah, prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero?
Sì, è lì che l'ho creata. Perché?
Perché per le aziende straniere c'è tutta una serie di controlli e di ricerche interbancarie al fine di verificare che abbiano tutte le carte in regola.
Per vedere se non sono coinvolti in attività illegali, vero?
Proprio così, hai capito perfettamente. Ora, per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno sicuramente gli atti costitutivi della tua impresa, come la partita IVA. Inoltre dovrai fornire i tuoi documenti personali, il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità, come il passaporto o la carta d'identità.
Ma io non ho il codice fiscale. È assolutamente necessario?
Sì, il codice fiscale è indispensabile. Ma senti un po', Valentina, considerando il tuo profilo e le tue esigenze, perché non valuteresti l'opzione di un conto in una banca online?
Sai che ti dico, Constantin? Mi hai letto nel pensiero.
Bene, cominciamo il nostro ponte. Quindi Valentina si rivolge a Constantin e chiede: Constantin, quindi cosa devo sapere per aprire un conto in una banca italiana? O que eu tenho que saber para abrir uma conta num banco italiano? Vediamo qua. Importante qua ricordarsi che banca in italiano è o nosso banco. E che banco in italiano è un balcão. Por exemplo, um balcão na cozinha é um banco, até um bancone, ok? Então, na escola, por exemplo, a gente tem banchi, ok? Que são as mesas da escola, a gente vai chamar de banchi. Então, pode ser mesa, balcão, mas não é qualquer mesa, né? Porque mesa é távolo. Então, é aquela mesa da escola mesmo. Um balcão. Perfeito. Andiamo avanti, vediamo che cosa dice Constantin, come risponde. Questa informazione è molto importante. Beh, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica. Em primeiro lugar, eles vão te perguntar se a conta seria para uma pessoa física. Vediamo qual é a nossa frase. A gente tem uma coisa bem interessante aqui. Anzitutto. Anzitutto é uma palavrinha aí que significa, appunto, opa, anzitutto, em primeiro lugar. Às vezes a gente vai encontrar ela escrita assim também, anzitutto, separado. E às vezes tem uma outra versão, uma variação dela que é innanzitutto. Innanzitutto, ok? Significa a mesma coisa, que quer dizer em primeiro lugar, antes de mais nada. Então, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica. Então, primeira coisa, a conta vai ser para uma pessoa física ou para uma pessoa giuridica, né? Vediamo come continua. Cioè un privato, oppure per una persona giuridica, vale a dire una impresa, ok? Vale a dire un'impresa. Então, ou seja, um privado, né? Uma pessoa física é um privado. Ou para uma pessoa jurídica, que quer dizer uma empresa. Então, como no Brasil, né? Então, muito simples isso aqui. Qua di interessante abbiamo la parola impresa, ok? A gente já viu em outras nossas aulas outras palavras para se falar empresa em italiano, que pode ser azienda, que pode ser ditta. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas qual é a diferença? Tem todas essas palavras. E olha que até eu aprendi aqui muitas coisas hoje com essa aula. Tem sim uma diferença entre essas três palavras, embora elas sejam bastante usadas como sinônimos. Mas existe uma diferença aí no nível jurídico delas mesmo. Embora na vida real aí as pessoas vão mais ou menos usar de qualquer jeito. Mas é bom a gente saber que tem essa diferença, porque de repente você é uma pessoa que trabalha nesse âmbito e precisa saber dessas informações. Então vamos rapidamente aqui analisar a definição dessas palavras, ok? Então a gente tem aqui primeiro empresa. E a empresa vai ser mais a sociedade ou a atividade que a empresa faz. Então, pode ser uma empresa agrícola, por exemplo, uma empresa artigianale, um exemplo, ok? Então, tem mais a ver com essa questão da sociedade e o tipo de atividade de uma empresa. A azienda é como a empresa organizada, é a sede dela, é o conjunto de máquinas, ou enfim, tudo que for físico que diz respeito a empresa. Então, essa é a palavra que a gente vai usar para azienda. Por exemplo, a sede de uma empresa é uma azienda, ok? Então, aqui, vamos lugar físico. Vamos colocar assim, para a gente lembrar que tem a ver com essa ideia do lugar físico. Do lugar físico e dos bens dessa empresa também. E depois a gente tem a palavra ditta, ok? E ditta tem mais a ver com o nome da empresa. Então, a empresa X é uma ditta, então a ditta tem mais a ver com a fachada aí, como é que é o nome, como que ela se apresenta para o mundo. Essa é a diferença, digamos, no nível mais jurídico, mas muitas vezes a gente vai usar como um sinônimo mesmo. Mas fica a dica aqui. Bene, vediamo cosa continua a dire Valentina. Aí ela diz, come in Brasile, l'idea di farlo per la mia agenzia di viaggi. D'accordo, poi... Então, como no Brasil, a ideia é fazê-la para minha agência de viagens. Mas, entendi, que mais, né? Então, vediamo qua. L'idea è di farlo. O que é esse farlo qua? Il conto, ok? Então, esse lo aqui está substituindo il conto. L'idea è di farlo, fazer a conta, né? Em italiano, maschile, por isso que a gente colocou no masculino aqui. Então, é fare il conto. Per la mia agenzia di viaggi. Então, a gente sabe que a Valentina tem uma agência de viagens e aí ela quer abrir uma conta para essa agência dela. Então, vai ser que tipo de conta? Vai ser uma conta de pessoa jurídica, né? Então, ela precisa de informações sobre isso. Então, ela fala, mas tá bom, né? D'accordo. E lui continua e dice, in tal caso... Vediamo qua ogni parte di quello che dice Constantin. In tal caso... ti faranno parlare con un gestore imprese. Nesse caso, eles te farão falar com um gestor de empresa. Então, um gerente lá do banco mais especializado sobre isso, né? Então, in tal caso, ti faranno parlare con un gestore imprese, ok? Qua abbiamo di interessante essa primeira expressãozinha aqui, né? In tal caso. In tal caso, vendi in tale caso. Mas em italiano a gente tem aí algumas práticas da língua de cortar, às vezes, a última letra de uma palavra para ficar um pouco mais fluido, né? Em tale caso, poderia muito bem dizer, não tem nada de errado, mas quando eu digo em tal caso, vou falar um pouquinho mais rápido, mais fluido. Na língua falada isso é muito comum, na oralidade é uma prática muito comum. Então, em tal caso, parecido, né? Em tal caso, como no português a gente também até poderia dizer. Então, mas vem, é bom a gente saber que vem da palavra tale aqui, ok? E niente, vediamo cosa, come continua, no? Então, eles vão te fazer falar com um gerente, com um gestor. E olha aqui de novo, né, o verbo fare aparecendo. Fazer falar, vão te deixar falar, vão te colocar em contato, né? Então, fare parlare. Bene, e aí, vediamo come continua. Che ti porrà tutta una serie di domande su di te e sulla tua impresa per poterti proporre il contratto più adatto, que te fará toda uma série de perguntas sobre você e a sua empresa para poder te propor o contrato mais adequado. Então, vediamo qual é a nossa frase. Ti porrà. A gente tem o verbo porre aqui, ok? Que é o verbo de pôr mesmo, né? Então, ele vai te pôr perguntas, ele vai te fazer perguntas. Porre, porrà nel futuro, ovvero. Quindi, é tutta uma série de domande, uma série de perguntas. Sobre você, su di te, então legal a gente ver aqui que sobre você não é su te, tem um di ali, né, su di te em italiano, e sulla tua empresa, e sobre a sua empresa também, para poder te propor o contrato mais adequado, più adatto, adatto, due t qua abbiamo. Bene, vediamo cosa dice ora Valentina. Va bene, dimmi quali sono i documenti necessari? Tá bom, e mi dica quais são os documentos necessários. Quindi, quali sono i documenti necessari? Necessari per aprire il conto in banca. E lui risponde: ah, prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero? Ma che cominciano a venire i problemi, non è? Vamos ver. Ah, ma prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero? Vediamo un po'. Me ne dimentichi. O che quer dizer esse me ne dimentichi aqui? Antes que eu me esqueça disso, esse né aqui tá retomando o quê? Dessa coisa. Antes que eu me esqueça dessa coisa. Qual coisa? A que eu vou perguntar em seguida. Então, o né aqui tá fazendo essa referência a de alguma coisa. Dessa coisa, ok? Sempre a gente vê que tem uma relação com de, né? De alguma coisa quando a gente tá falando com o né. Aqui a gente pode simplesmente aprender como uma expressão, né? Então, prima que me ne dimentichi, que eu me esqueça disso, ok? E tá aqui, me ne dimentichi, tem um ne aqui, porque ele tá retomando disso, o que é isso que ele pode se esquecer, ok? La tua società ha sede in Brasile, né? A tua sociedade, a tua empresa tem sede no Brasil. Porque aí, isso pode mudar um pouco as coisas. Vamos ver como é que continua essa história. E Valentina risponde, sì, è lì che l'ho creata, perché? Quindi sim, foi ali, né? È lì che l'ho creata. Perché? Sim, è là che eu a criei. L'ho creata, eu criei a minha sociedade, a minha empresa, não é? Esse L apóstrofo aqui tá substituindo a empresa, que eu a criei. Por quê? Vediamo cosa dice Constantine ora. Perché per le aziende straniere c'è tutta una serie di controlli e di ricerche interbancarie. Perché per le imprese estrangeiras existe tutta una serie di controlli e investigazioni interbancarie. Então, vediamo un po'. O che ele sta querendo dizer aqui? que vai ter que não é tão fácil assim, né? E também, na verdade, esse tipo de controle, como ele está dizendo aqui, existe também para empresas com sede na Itália, né? Não é assim de uma hora para outra, que não é assim tão fácil que a gente abre uma conta jurídica aí. Aqui no Brasil também, né, tem uma série de documentos, e lá na Itália também. Mas, obviamente, quando uma empresa é estrangeira, aí tem mais certificações que o banco vai precisar fazer. Ricerche interbancarie, ele diz, né? Investigações, ricerche, que é a palavra que a gente usa para uma ricerca, né? Para pesquisa ou até investigação. Porque, por exemplo, no Google você também faz uma ricerca, você faz uma pesquisa, ok? Então, ricerche interbancarie. Vediamo come continua questa frase, allora. Al fine di verificare che abbiano tutte le carte in regola, a fim di verificare che tenham tudo em ordem. Aqui a gente tem uma expressãozinha muito legal que é essa in regola, ok? In regola significa estar de acordo com a lei. Por exemplo, in regola significa literalmente na regra. E o que é na regra? É estar em ordem, estar de acordo com a lei. Então é uma palavra que a gente vai usar, uma expressão que a gente vai usar para em outras situações também. Por exemplo, um estrangeiro que mora na Itália, ele precisa ter um visto para poder ficar ali, né, legalmente, um visto de permanência. Você pode ter um trabalho em regola também, um lavoro em regola. É o trabalho que todo mundo quer, porque é um trabalho legal, né? Não só legal, mas é um trabalho com contrato e tudo isso, não é um trabalho informal. Então, em regola, é bom a gente... essa expressão é uma expressão legal de saber, que pode ser utilizada também em outros âmbitos aí da vida burocrática, né? Então, bene, vediamo ora cosa dice Valentina, come risponde. E dice, chiede, per vedere se non sono coinvolte in attività illegali, vero? E aqui outra coisa que a gente tem é le carte, né? O que é le carte? Le carte são os papéis são os documentos. Então, le carte em regola, se todos os papéis, se os documentos estão em ordem, né? Se eles estão atualizados, se eles estão dentro aí da legalidade, se estão de acordo com a lei. Perfeito. E ora vediamo come risponde Valentina. E lei ora chiede, dice, per vedere se non sono coinvolte in attività illegali, vero? Então, para ver se não estão envolvidas em atividades ilegais, né? Então, ela tá falando, tá, eles fazem toda essa fiscalização para ver se todos os documentos estão em ordem, se não tem nada de ilegal, enfim. Burocracia e praxe, né, de qualquer banco, de qualquer setor que for envolver empresas ou conta em banca e tudo mais. Então, per vedere se non sono coinvolte. Por que que é coinvolte e não coinvolta? Porque ela tá falando dos papéis, delle carte, né, dos documentos. Então, in attività illegali, vero? Então, se não estão envolvidas. Em italiano a gente diz coinvolgere, coinvolgere, que é estar envolvido, ok? Envolver, no caso. Coinvolto, né, ou coinvolta, vai ser envolvido, envolvida. Bene, vediamo ora come continua questa conversazione tra i due. E Constantine comincia a spiegare, vediamo parte per parte. Proprio così, hai capito perfettamente. Então, isso mesmo, você entendeu perfeitamente. Olha que legal aqui o nosso proprio così. A gente já viu várias vezes o próprio nesse sentido de mesmo ou até para dar essa ênfase, né? Proprio così, bem assim, ok? Isso mesmo, hai capito perfettamente, hai capito perfeitamente. Então, você entendeu perfeitamente. Então, já manjou aí do que vai acontecer, o que precisa, né? Ora, aí ele continua. Per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno sicuramente gli atti costitutivi della tua impresa, come la partita IVA. Agora, quanto à documentação necessária, te pedirão com certeza os atos constitutivos da sua empresa, como o CNPJ. Bom, o que que são esses atos aqui, né? São certificações, documentos que vão provar que você tem uma empresa, que está no seu nome, que está tudo ok. Então, aqui a gente tem várias coisas interessantes. Vamos ver a nossa frase. Per quanto riguarda i documenti necessari, então, per quanto riguarda, né? Quanto à documentação, aquilo que diz respeito à documentação, essa é uma expressão muito legal, per quanto riguarda. Então, No que diz respeito, vamos traduzir aqui, no que diz respeito, né? Pra gente entender um pouco mais literalmente o que tá acontecendo aqui nessa expressão. Então, riguardare é dizer respeito, né? Se faz, fazer referência a alguma coisa. Bastante usada essa expressão, então fica de olho pra quando ela aparecer aí de volta. Então, per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno gli atti costitutivi della tua impresa. Come la partita IVA. Então, la partita IVA, è na Itália o processo, è o documento che attesta che você tem o CNPJ, che você tem uma impresa. Então, è equivalente ao nosso CNPJ aqui no Brasil. E partita IVA é o seguinte, esse IVA aqui é o acrônimo para imposta sul valore aggiunto. Então, que é o imposto sobre o valor agregado. Qualquer pessoa na Itália que trabalhe como autônomo ou que tenha uma empresa vai precisar abrir essa partita IVA e depois lá tem várias opções de partita IVA também de acordo com o perfil da pessoa, né? Mas, por exemplo, se a Valentina quer abrir a empresa dela lá, quer abrir uma conta para a empresa dela, ela vai ser obrigada a ter essa partita IVA, muito importante. E onde que se faz a partita IVA? É na Agenzia delle Entrate, que é um órgão lá do governo, né? Uma instituição equivalente à nossa Receita Federal aqui, tem a mesma função, que é a Agenzia delle Entrate, partita IVA. Bene, vediamo come continua. Constantin aggiunge, inoltre dovrai fornire i tuoi documenti personali, il codice fiscale e un documento d'identità in corso di validità, come il passaporto o la carta d'identità. Além disso, você deverá fornecere i seus documentos pessoais, o codice fiscale, a gente já vai falar sobre isso, e un documento d'identità valido, come il passaporto ou a cédula de identidade, a carteira de identidade. Vediamo la nostra frase. Inoltre, dovrai fornire, você vai precisar fornecer esses documentos, que são o codice fiscale equivalente ao nosso CPF, que é o nosso código de pessoa física, que também é feito pela Agenzia delle Entrate, que a gente viu que é a nossa receita. Então, também funciona bem parecido assim com o Brasil, né? Qualquer pessoa pode fazer, estrangeiro, não estrangeiro, italiano, se mora lá, se não mora lá, tem que fazer através das embaixadas e consulados italianos fora da Itália, né? Mas é possível também, e é um documento super importante para qualquer pessoa que quiser ter alguma relação aí nesse nível burocrático de empresas, ou enfim, até se for morar lá, vai precisar do codice fiscale. Bene, é um documento em curso de validade, então um documento que esteja válido, né, que não esteja vencido, que pode ser seu passaporte, sua carteira de identidade, qualquer documento de identidade. La carta di identità, então carteira de identidade, né, cédula de identidade, a gente vai chamar de carta di identità. Mas agora a Valentina dice, ma io non ho il codice fiscale, è assolutamente necessario? Mas eu não tenho o codice fiscale, né? Eu não tenho o CPF aqui na Itália, então ele é absolutamente necessário? E credo proprio di sì. Quindi, ma io non ho il codice fiscale. E uma curiosidade sobre o codice fiscale é que ele, diferente daqui do Brasil, ele não é um número, na verdade é um código composto por letras, que é um código que você pode calcular até sozinho, porque tem a ver com o seu sobrenome, o seu nome, a cidade que você nasceu, lugar que você nasceu, cidade, país, e também as suas datas de nascimento, tá? É uma combinação de várias letras e números que tem a ver com você, com os seus dados. Então, é bem diferente aqui do nosso CPF no Brasil, que é um número, né? Que todo mundo tem um número. Bene, então, é absolutamente necessário. É muito necessário. Sì, dice Constantin, perché è proprio necessario. Il codice fiscale è indispensabile. Andiamo parte per parte. Lui dice che è proprio sì. Il codice fiscale è indispensabile. Então, Sim, o código é indispensável, indispensabile. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né, com esse habile aqui. Muitas das nossas palavras que em português terminam com ável, né, com esse sufixo aqui, em italiano vai terminar com habile. Então, indispensável, indispensabile. Como, por exemplo, adorável, adorabile. Então, várias palavras aí que terminam em ável com português, em italiano vão terminar com habile. Fica a dica. Bene, e vediamo come continua allora questa spiegazione di Constantin. Lui dice: ma senti un po', Valentina, ma senti un po', olha que expressãozinha muito legal, muito usada, mas senti un po'. Então escuta aqui, né? Mas escuta, nosso verbo sentire que a gente já viu que ele vai funcionar com esse sentido de ouvir, né? Escuta, ouve aqui, me conta, ma senti? E aqui a gente tem esse um pó, mas que não acrescenta muito assim no significado, né? Só uma expressão, ma senti um pó, escuta um pouco, né? Para dizer, me escuta, ma senti um pó, Valentina? Ok? E aí vem a pergunta dele, né? Senti um pó. Considerando il tuo profilo, então, considerando o seu perfil, já que você tem esse perfil, e le tue esigenze, perché non valuteresti l'opzione di un conto in banca online? Então, considerando o seu perfil, por que ele diz isso? Porque a Valentina está viajando, né? Ela não está morando lá e a gente não sabe, pelo menos, isso até agora. Então, já que você tem esse perfil, né? Você é jovem, então, por que que você não considera, por que você não avaliaria a opção de uma conta, num banco online? Então, para facilitar, vai ser bem menos burocracia. Como sempre, né? Tudo che è online vai essere sempre meno burocrazia. Bene, vediamo qua la nostra frase. Considerando il tuo profilo, então, já que você tem esse perfil e essas suas esigências, né? Porque você vai continuar nessa transição aqui entre Brasil e Itália. Perché non valuteresti? Perché você não avaliaria? Olha ele usando aqui o condizionale. Por que que ele falou valuteresti? Porque ele está querendo dar um conselho amigável, né? Não está querendo ser tipo, ai, faça isso, faça o que eu te falar. Está dando aqui um conselho. E ele está querendo ser mais gentil, mais educado, né? Eles não são muito próximos, então. E ele está querendo ser um pouco mais leve, né? Com cuidado, assim. Então, por isso que ele usa aqui o condicional e diz valuteresti, né? Por que que você não consideraria, não avaliaria a opção de uma conta num banco online? E vediamo cosa dice Valentina. Che risponde: Sai che ti dico, Constantin? Mi hai letto nel pensiero. Sabe che eu te digo, Constantin? Você leu o meu pensamento. Mi hai letto nel pensiero. Olha aqui que legal a gente tem. Bem, sai que te dico, Constantin. Vou te dizer uma coisa, né, Constantin? Sabe o que eu vou te dizer? Sabe o que eu te digo? Sai que te dico. Mi hai letto nel pensiero. Então você leu nos meus pensamentos, né? Se a gente fosse traduzir mais. Literalmente aqui, mi hai letto, você leu, passato próximo, mi hai letto, no pensamento, né? Você me leu nos pensamento, no pensamento. Pensiero é a palavra que a gente tem para pensamento em italiano. Mi hai letto nel pensiero. Ottimo, quindi questa è stata la conversazione tra Valentina e Constantin su come aprire un conto in banca. E aí, qual seria o seu conselho aqui para Valentina? Ela deveria abrir essa conta online ou buscar um banco mesmo? Beh, vedremo cosa succederà. Ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi di oggi. Constantin, quindi, cosa devo sapere per aprire un conto in una banca italiana? Constantin, o que eu preciso saber para abrir uma conta num banco italiano? Beh, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica. In primo luogo eles vão te perguntar se a conta seria per una persona fisica, cioè un privato. Oppure una persona giuridica, vale a dire una impresa, o seja, un privato, ou para una persona giuridica, quer dizer, vale dizer, un'impresa. Come in Brasile. L'idea è di farlo per la mia agenzia di viaggi. D'accordo. Poi, come no Brasil, a idea è fazerlo per la mia agenzia di viaggi. Entendi, o che mais? In tal caso ti faranno parlare con un gestore imprese. Nesse caso, eles te farão falar com um gestor de empresas, que te porrà tutta una serie di domande su di te e sulla tua empresa, per poterti proporre il contratto più adatto, que te fará toda uma série de perguntas sobre você e a sua empresa, para poder te propor o contrato mais adequado. Va bene, e dimmi, quali sono i documenti necessari? Tá bom, e me diga, quais são os documentos necessários? Ah, prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero? Ah, antes que eu me esqueça, a sua empresa tem sede no Brasil, certo? Sì, è lì che l'ho creata. Perché? Sim, è lì che eu a criei. Perché? Perché per le aziende straniere c'è tutta una serie di controlli e di ricerche interbancari. Perché per le imprese straniere esiste tutta una serie di controlli e investigazioni interbancarie. Al fine di verificare che abbiano tutte le carte in regola. Então, a fim de verificar que tenho tudo em ordem. Per vedere se sono coinvolte in attività illegali, vero? Para ver se estão envolvidas in atividades ilegais, né? Proprio così, hai capito perfettamente. Isso mesmo, você entendeu perfettamente. Ora, per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno sicuramente gli atti costitutivi della tua impresa, come la partita IVA. Agora, quanto à documentação necessária, te pedirão com certeza os atos constitutivos da sua empresa, como o CNPJ. Inoltre, dovrai fornire i tuoi documenti personali, il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità, come il passaporto o la carta d'identità. Além disso, você deverá fornecer os seus documentos pessoais, o codice fiscale e un documento di identità valido, come il passaporto o la cedula di identità. Ma io non ho il codice fiscale, è assolutamente necessario? Ma io non tengo il codice fiscale, lì è assolutamente necessario. Sì, il codice fiscale è indispensabile. Sì, il codice fiscale è indispensabile. Ma senti un po', Valentina, ma ascolta, Valentina, considerando il tuo profilo e le tue esigenze, perché non valuteresti l'opzione di un conto in banca online? Considerando seu perfil e as suas exigências, por que você não avaliaria a opção de uma conta num banco online? E per finire, Valentina dice, sai che ti dico, Constantin? Mi hai letto nel pensiero. Sabe che eu te digo, Constantin? Você leu o meu pensamento. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro momento di chiacchierare. Ora ti lascio con l'audio un'altra volta e poi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Ci vediamo alla prossima lezione e un caro saluto. Ciao!
Constantin, quindi cosa devo sapere per aprire un conto in una banca italiana?
Beh, anzitutto ti chiederanno se il conto sarebbe per una persona fisica, cioè un privato, oppure per una persona giuridica, vale a dire una impresa.
Come in Brasile, l'idea è di farlo per la mia agenzia di viaggi. D'accordo, poi?
In tal caso ti faranno parlare con un gestore imprese, che ti porrà tutta una serie di domande su di te e sulla tua impresa per poterti proporre il contratto più adatto.
Va bene. E dimmi, quali sono i documenti necessari?
Ah, prima che me ne dimentichi, la tua società ha sede in Brasile, vero?
Sì, è lì che l'ho creata. Perché?
Perché per le aziende straniere c'è tutta una serie di controlli e di ricerche interbancarie al fine di verificare che abbiano tutte le carte in regola.
Per vedere se non sono coinvolti in attività illegali, vero?
Proprio così. Hai capito perfettamente. Ora, per quanto riguarda i documenti necessari, ti chiederanno sicuramente gli atti costitutivi della tua impresa, come la partita IVA. Inoltre dovrai fornire i tuoi documenti personali, il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità, come il passaporto o la carta d'identità.
Ma io non ho il codice fiscale. È assolutamente necessario?
Sì, il codice fiscale è indispensabile. Ma senti un po', Valentina, considerando il tuo profilo e le tue esigenze, perché non valuteresti l'opzione di un conto in una banca online?
Sai che ti dico, Constantin? Mi hai letto nel pensiero.